Olá, minha gente, tudo bem? Estamos começando Vozes do SUS.
Hoje que eu soube que o nome é Maria Eufrásia de Oliveira Lima, sempre conhecida como Cizia Oliveira, que coordena todo o trabalho da Ouvidoria Nacional do Sistema Único de Saúde. Cizia, é uma alegria ter você aqui no Vozes do SUS para a gente começar essa conversa de como funciona a Ouvidoria Nacional. Bom dia, Cizia.
Bom dia a todas e todos que nos escutam. É um prazer estar aqui no Vozes do SUS. Para nós da Ouvidoria, então, o Vozes do SUS ele tem um valor sentimental muito importante, porque a Ouvidoria ela não só recebe a manifestação do usuário do SUS, mas ela também dissemina a saúde. Então, nós também fazemos disseminação de saúde através de vários canais, principalmente hoje com o uso da mensageria, do chatbot, do WhatsApp, né? A gente faz a mensageria, então, campanha de vacinação, confirmação de exames, consultas. Muitas vezes, esses serviços nos municípios e nos estados é feito pela equipe da ouvidoria. Às vezes, a pessoa não sabe, ela recebe a mensagem, mas é um trabalho desenvolvido pela ouvidoria.
Quando a ouvidoria atua, a gente sempre pensa que ela ouviu algo e tem que necessariamente responder. E quando se pensa em ouvidoria, se pensa muito no sistema de reclamação, que a pessoa tem algo a dizer, algo a pedir, algo a reclamar. Como é verdadeiramente o sentido de ouvidoria do sistema de saúde, já que o sistema de saúde é grandioso, é do país inteiro? O que é que vocês escutam e o que é que vocês fazem?
Uma coisa importante para a gente começar a nossa conversa é dizer que a ouvidoria ela é organizada como Sistema Único de Saúde. Então, ela é uma estrutura ramificada, são ouvidorias estaduais, regionais, municipais e nas unidades de saúde. Nós temos ouvidoria não só em hospitais, mas laboratórios, UPAs, também são unidades de saúde que têm ouvidoria. Né? Isso é muito importante porque a gente consegue ramificar para que toda a população possa entrar em contato. Agora, a ouvidoria, de fato, ela é muito conhecida como aquele canal para você reclamar ou denunciar, né? E pouca gente sabe que na ouvidoria você pode ligar para confirmar, por exemplo, o calendário vacinal, para saber como é que você pode deixar de fumar, né? Para saber como é que você pode ter uma ideia ali, se você está jogando nas bets, se você está viciado e você precisa de um atendimento psicossocial ou não. A ouvidoria tem todo esse trabalho. A ouvidoria também, ela pode prestar esclarecimentos sobre o atendimento nos programas do Ministério da Saúde, né? Aonde que o Ministério está indo com as carretas dos programas assistenciais. E as pessoas podem ligar para a gente, tem lá um serviço de autoatendimento e se ela chegar numa necessidade de precisar falar com alguém, a gente tem um atendimento humano também.
A ouvidoria, ela tem normalmente um telefone para se ligar. Então as pessoas que estão ouvindo a gente dizem assim, como é que eu falo com a ouvidoria ou como é que a ouvidoria me apresenta serviços a mais que eu possa desenvolver, que eu possa acessar? Que número é esse e como funciona? Que tempo de espera? Essa ligação é paga? Me explica isso.
A gente tem um canal, é um tridígito, é um telefone, é um número gratuito. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, chama 136. Esse não é o único número de ouvidoria, porque nós também temos a ouvidoria, ela não trabalha de forma com um único número. Os estados e municípios também têm os seus canais, mas o canal da Ouvidoria Geral do SUS é 136. E uma vez que você fale com 136, a gente garante que a sua manifestação vai chegar lá no seu município, na sua unidade de saúde. Porque embora não exista Ouvidoria Geral do SUS em todo o Brasil, existe pontos de respostas em todo do país. Então a gente garante que o cidadão vai fazer a sua manifestação no 136 ou através do nosso formulário web. Mas aí às vezes a pessoa não tem um computador, preencher o formulário no celular é mais complicado.
Sim.
Então ligar, falar com uma pessoa, explicar o seu problema, essa pessoa vai anotar todos os seus dados, anotar a sua demanda e a gente vai tratar dentro de um período que a lei estabelece, que é de 30, podendo prorrogar por mais 30 dias.
Zizi Oliveira é a ouvidora geral do Sistema Único de Saúde, do SUS. É o sistema que atende as pessoas, escuta e encaminha as suas demandas. Eu vou insistir na história das pessoas que precisam de mais apoio. Quem tem o aplicativo, às vezes, tem dúvidas. Por exemplo, o calendário vacinal meu não está atualizado no sistema digital do SUS. E a minha unidade de saúde tem outra informação, tem informações a mais. Aonde eu resolvo isso? Eu recorro assim à ouvidoria, Zizia?
Nesses casos, geralmente, a pessoa entra em contato com a gente no 136 e aí a gente vai fazer um diálogo dentro do Ministério da Saúde e dentro do Estado. No Ministério da Saúde, o diálogo é com a SAPS. E no meu SUS digital, o diálogo é com a CEIDIG, é o que a gente chama de uma manifestação que ela vai ser compartilhada, porque a gente não vai conseguir a informação completa num local só. Então, a ouvidoria faz todo esse trabalho de conversar com o território, conversar com a SAPS, que é a nossa Secretaria de Atenção Primária, e com a CEIDIG, que é a Secretaria de Informação e Digitalização do SUS, que vai completar isso para que a pessoa atualize o meu SUS digital.
Zizi Oliveira é a ouvidora geral do Sistema Único de Saúde do SUS, que está aqui no Vozes do SUS dialogando com a gente durante o 39º Congresso do CONASEMS. Zizi, eu quero também entender o seguinte: você disse que tem localidades que não têm a sua ouvidoria organizada ou estruturada. Precisa-se de uma política nacional de ouvidorias? Como que está esse processo para que o sistema de ouvidoria seja uma política realmente de Estado?
Ai, ótima pergunta, Paraíba. Em 2003, a gente instituiu a Ouvidoria Geral do SUS. E a gente começou a fazer uma campanha para que as ouvidorias fossem estabelecidas nos estados, nos municípios.
Sim.
Porém, nem todo município tem uma estrutura para ter uma ouvidoria setorial, porque o município precisa ter uma ouvidoria geral. Às vezes ele não tem ali uma demanda para ter uma ouvidoria setorial.
Desculpa, a ouvidoria geral no município, ela escuta tudo
todas
da
as
gestão,
demandas,
né? Tá.
E aí tem municípios que a demanda da saúde, da educação, que são pautas mais sensíveis para a sociedade, requer uma ouvidoria setorial especial, principalmente a da saúde,
sim,
né? E aonde tem ouvidoria setorial da saúde, o usuário do SUS se sente mais confiante e melhor acolhido, porque ele vai dialogar com alguém que está sensível à demanda dele. Geralmente as pessoas, como a gente já falou, a ouvidoria ela é sempre vista quando algo não dá certo. Ah, não consegui meu atendimento. Minha consulta estava marcada, cheguei na unidade, o profissional de saúde não foi. Vou ter que remarcar, vai ficar mais para frente. Isso gera uma chateação, né? A pessoa às vezes se deslocou alguns quilômetros. Então isso gera um...
Tá.
Uma chateação gera também uma angústia, porque você está ali com um problema de saúde, então a pessoa procura a ouvidoria e a ouvidoria tenta apoiá-la, conversar com a regulação, ver o que aconteceu, ver o que a gente pode fazer. A ouvidoria não interfere na regulação do SUS, mas ela dialoga, ela faz a mediação.
Tá, e enfim, quando teremos uma política nacional definida e efetivada em todo o país? Eu sei que isso depende de legislativo, depende de organização legal, mas qual é a expectativa?
Nós estamos aqui no CONASEMS com uma equipe grande, conversando com os secretários de saúde, porque nós temos uma minuta de política nacional de ouvidorias do SUS aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde por unanimidade. Nós precisamos agora fazer a pactuação na comissão intergestora tripartite, porque o SUS, você sabe, né? Tudo tem que ser pactuado, todo mundo tem que estar de acordo. E nós estamos construindo esse de acordo aqui no CONASEMS. A gente espera que essa pactuação ela saia ainda esse ano. Existe um apoio do DGIP, é prioridade do Ministério da Saúde. É responsabilidade da OVSUS dar o aporte da educação permanente e garantir que o sistema OVIDOSUS possa acolher essas ouvidorias. Porque para mim ter uma ouvidoria, rapidinho,
sim,
eu preciso ter um telefone para onde as pessoas ligarem, eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter uma central de telemarketing. Então isso requer recursos.
Tecnologia.
Tecnologia. Eu preciso ter uma equipe preparada.
Gente preparada.
E para isso, o Ministério da Saúde, ele aporta esse serviço para os municípios. É um serviço que o Ministério da Saúde aporta. A gente coordena um município, coordena através da Ouvidoria Geral do SUS todo o trabalho do município, né? E apoia essa ouvidora ou ouvidor que está lá na ponta.
Então a função também de vocês aqui nesse congresso é fazer esse diálogo com os gestores.
Com certeza.
Mostrando essa necessidade, não é?
A gente que sempre escuta está aqui hoje para falar.
Ótimo.
É a nossa hora de falar, né? Então a gente está aproveitando esse momento para falar com os gestores.
Maria Eufrásia de Oliveira Lima, Zizia Oliveira, a ouvidora geral do SUS, quem conversa aqui com a gente. Zizia, muito obrigado pela tua participação e eu quero dizer também que a ouvidoria pode e deve contar com a vertente do rádio, que é quem também consegue dialogar muito bem nas pequenas comunidades, nos territórios mais longínquos, nas águas, nas florestas, onde a tecnologia às vezes tem um pouco de dificuldade. Ah, e lembrando, o rádio é uma tecnologia e é uma plataforma muito mais barata, viu?
Ah, com certeza. E a gente precisa cumprir alguns critérios. E um desses é ampliar os nossos canais. O rádio é um canal onde a gente pode disseminar informação de saúde segura, combater fake news e fazer com que as pessoas conheçam o nosso telefone. 136-136 é o número oficial do SUS. Liguem para a gente, conversem conosco, tirem as suas dúvidas. A gente está sempre com vocês. Não esqueçam, 136.
Obrigado, então, Zizia Oliveira, ouvidora do SUS. Apareça sempre no Vozes do SUS. Estamos à disposição. E vamos de música às 11h42. Tchau, Zizia.
Tchau, gente. Rádio Quintal.